É grande o impacto econômico causado pela falta de saneamento básico universalizado, ou seja, a falta de água potável encanada para 32 milhões de brasileiros e de coleta e tratamento de esgoto para mais de 92 milhões de brasileiros. Para se ter uma ideia, a incidência de internações no Brasil por doenças causadas por água contaminada sem o tratamento adequado foi de 12,46 casos para cada 10 mil habitantes, o que custou aos cofres públicos uma despesa de cerca de 99 milhões de reais, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. Os dados são de 2017, mas ilustram um cenário que pouco mudou no país, apesar do Brasil ter a Lei 14.026 de 2018, que prevê a coleta e tratamento de 90% do esgoto até 2033, como explica a professora Giovanna Tommaso, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga.
Infelizmente, o que a gente tem é que o índice de tratamento de esgotos em relação ao que se coletou caiu, inclusive, entre 2015 e 2018, porque o aumento na coleta é maior do que no tratamento. Não dá para generalizar, mas se os investimentos forem mantidos, a universalização da coleta seria possivelmente alcançado em meados de 2030, enquanto que o tratamento, a universalização do tratamento, seria alcançada por volta de 2060.
O Brasil ainda paga, e caro, para corrigir os problemas que surgem como consequência da não universalização do saneamento básico. O país ainda não entendeu a necessidade de virar essa página.
É que os investimentos, tanto em saneamento quanto em pesquisa, são inferiores aos que deveriam ocorrer para que nós conseguíssemos, de fato, resolver um problema seríssimo, tanto de saúde pública quanto ambiental no nosso país. Nós precisamos colocar no poder público, no caso dos esgotos sanitários, que no fim das contas é uma solução pública, nós precisamos colocar pessoas sérias para que essa pauta seja corretamente endereçada. Nós precisamos, na minha opinião, de um cronograma mais factível, em vez de simplesmente dizer que vamos atender a demanda das organizações das Nações Unidas, que é lógico que muito legítima, mas nós temos que entender as nossas particularidades.
E nesse cenário, o Brasil deixa de transformar prejuízo em lucro ao não aproveitar a matéria orgânica gerada pelos esgotos domésticos e agroindustriais.
A matéria orgânica presente nos esgotos doméstico e agroindustriais, ela é muito valiosa. A primeira coisa que me vem à mente é a produção de biogás. O biogás, em estações de grande porte, pode ser inclusive convertido à energia elétrica e ser colocado na rede. Em estações menores, quando a conversão à energia elétrica não é economicamente viável, esse biogás pode ser aproveitado na forma de calor na própria estação de tratamento de esgotos sanitários, por exemplo, para a desinfecção de alguns subprodutos, como os lodos que são produzidos naquele local. Outra opção interessante com o biogás também é a distribuição desse biogás, que pode ser utilizado para cocção em função do seu poder calorífico. Agora, quando a gente pensa em águas residuárias ou esgotos agroindustriais, a gama de possibilidades aumenta bastante. Outro exemplo muito interessante é a produção de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos produzidos no tratamento de esgotos agroindustriais concentrados, eles são como tijolinhos para a construção de bioplásticos. Você percebe, então, um aumento no valor agregado do produto que estamos fazendo na estação de tratamento de águas residuárias.
A professora conclui com um alerta para os cuidados com a água.
Nós estamos agora, nesse momento, numa fase de, além de aplicar as soluções corretivas aos problemas que já causamos, precisamos agir de maneira regenerativa com o nosso meio. E cuidar da água, que tudo permeia, que é esse recurso tão importante, é condição primordial para que a nossa existência seja garantida.
Nós ouvimos a professora Giovanna Tommaso, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga. Assim, chegamos ao final da série de reportagens sobre a Semana da Água. Ferraz Júnior, Rádio USP.